Artigos originais. Para além da democracia racial, as possíveis contribuições do pensamento de Gilberto Freire para a aplicação da Lei 10.639/03. Autor: Marcos Aurélio Pensaben Ribeiro Filho. Mestre em Filosofia, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2012. Professor de Filosofia do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Itapina. Autora: Ana Paula Kefler Soares. Graduanda em Licenciatura em Pedagogia pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Autor: Marcelo Durão Rodrigues da Cunha. Doutor em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, 2017. Professor de História do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Itapina. Resumo: este artigo visa analisar elementos do pensamento do sociólogo pernambucano Gilberto Freire, de 1900 a 1987, frente às possibilidades de aplicação pedagógica da Lei 10.639 de 2003, a fim de compreender em que medida as reflexões desse autor podem ainda contribuir positivamente para o ensino da história e da cultura afro-brasileira. Desse modo, abordaremos em um primeiro momento os aspectos gerais dessa legislação, com o intuito de entender a sua importância como marco das lutas antirracistas na educação. Em uma segunda etapa, problematizaremos o lugar que ocupa o pensamento freireano em relação ao debate sobre as relações étnico-raciais no Brasil e, em especial, em relação às críticas ao seu trabalho e à ideia de democracia racial. Por fim, considerando a história da recepção desse autor e realizando uma análise das interpretações mais recentes sobre a sua obra, discutiremos a possível atualidade de seu pensamento com especial ênfase nos conceitos de miscigenação e de sadomasoquismo para uma reflexão a respeito da cultura afro-brasileira, das permanências da escravidão e do racismo estrutural na sociedade brasileira do século XXI. Palavras-chave: Gilberto Freire. Lei 10.639/03. Escravidão. Relações étnico-raciais. Introdução. Abre aspas. Servi-me e dei uma pequena nota a pagar. Como se demorassem em trazer-me o troco, reclamei, ó. Fez o caixeiro indignado e em tom desabrido. Que pressa tem você? Aqui não se rouba, fique sabendo. Ao mesmo tempo, ao meu lado, um rapazola alourado, reclamava o dele, que lhe foi prazenteiramente entregue. O contraste feriu-me, e com os olhares que os presentes me lançaram, mais cresceu a minha indignação. Fecha aspas. Barreto, 2010, página 79. O caso acima retratado, retirado do romance autobiográfico de Lima Barreto Recordações do Escrivão Isaías Caminha, 1909, espanta menos pela sua existência do que pela sua atualidade. Casos de racismo como este, ou ainda piores que este, são presenciados e vividos no Brasil ainda hoje. Vários estudos foram desenvolvidos no intuito de entender como e por que da sobrevivência do racismo mesmo após a abolição da escravidão no Brasil, abre nota. Para uma maior compreensão sobre a natureza e a permanência do racismo no Brasil, Guimarães, 1999, Azenbaug, 1979, Munanga, 1999, Nogueira, 1985, Santos, 2009, Schwartz, 2012. Fecha nota. Como resposta, vários dispositivos legais foram criados na tentativa de superar esse racismo crônico. Abre nota. Entre os principais dispositivos legais estão, artigo 68 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1998, que estabelece a titulação de terras de remanescentes de quilombos, a Lei 7.716 de 1989, conhecida como Lei Caó, que criminaliza o racismo, a Lei 10.639 de 2003 que trata do ensino da história e cultura afro-brasileira, a Lei 12.711 de 2012, regulamentada pelo Decreto 7.824, também de 2012, que estabelece 50% das vagas a alunos do ensino público com critérios que envolvem tanto a questão racial como fatores socioeconômicos, e, Por fim, a Lei 12.990 de 2014, que reserva, aos negros, 20% das vagas oferecidas em concursos públicos. Fecha nota. Dentre os dispositivos mais significativos, está a Lei 10.639 de 2003, que trata do ensino da história e cultura afro-brasileira. Conforme lembrado pelo articulista Juvenal Araújo, 2018, em artigo para o portal Geledés, em janeiro de 2018, completaram-se 15 anos de implementação da Lei 10.639, um dos principais marcos da luta antirracista e um importante avanço do movimento negro na transformação da política social e educacional no Brasil. Além de passível de celebração, todavia, a referida data também é capaz de suscitar reflexões a respeito dos limites e das potencialidades da implementação da obrigatoriedade no ensino da história e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares do país. Afinal, transcorrida uma década e meia desde a sua publicação, o que de fato mudou no ensino da história e da cultura afro-brasileira nas salas de aula? Houve uma real aplicação das diretrizes previstas na legislação de 2003 ou manteve-se inalterado o quadro anterior? Ademais, quais têm sido as principais dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar em sua implementação? De fato, essas foram questões que nortearam uma série de estudos que nos últimos anos tiveram o intuito de pensar os contornos e as possibilidades da referida legislação antirracista no espaço escolar brasileiro, abre note. Alguns trabalhos que buscaram refletir sobre os limites e as possibilidades tanto prático quanto teóricos da aplicação da Lei 10.639/03 foram Rocha, 2006, Iraneide Silva, 2007, Pereira e Silva, 2012, Miranda, Lins e Costa, 2012, e Almeida e Sanches, 2016. Fecha nota. No que pese a importância desse tipo de avaliação prática e de teor mais propriamente empírico, entretanto, acreditamos que a ocasião também permita considerações de ordem teórica, abrindo a possibilidade de reflexões que levem em conta aspectos conceituais em voga tanto no contexto intelectual de formulação da Lei 10.639, quanto em debates mais recentes sobre os seus fundamentos e os seus horizontes teóricos mais elementares. Dito isto, nas páginas que seguem trataremos daquele que acreditamos ser um aspecto um tanto negligenciado nos debates em torno da legislação brasileira sobre a educação para as relações étnico-raciais, qual seja, a possibilidade de pensar o racismo estrutural em nosso país em seus aspectos capilares e cotidianos à luz de conceitos presentes na obra do sociólogo pernambucano Gilberto Freire, de 1900 a 1987. Marcado negativamente por sua associação ao mito da democracia racial, consideramos que, a despeito de tais limites, as reflexões de Freire sobre a formação sociocultural do Brasil a partir de conceitos como o de miscigenação e sadomasoquismo podem ser de grande valia para pensarmos a permanência do ethos escravocrata em nossa sociedade e, por conseguinte, para complexificarmos a abordagem ao racismo e às relações étnico-raciais nas salas de aula da educação básica do país. Assim, este artigo visa compreender e problematizar a posição do pensamento de Gilberto Freire frente à implementação da Lei 10.639 de 2003, bem como entender em que medida as reflexões desse autor podem contribuir positivamente no ensino da história e cultura afro-brasileira. Com e contra Freire, nosso intuito é fornecer subsídios teóricos à implementação da Lei 10.639. Desse modo, abordaremos primeiro os aspectos gerais da Lei 10.639, como marco das discussões acerca da história e cultura afro-brasileira na educação. Em um segundo momento, problematizaremos o lugar que ocupa o pensamento freireano em relação ao debate sobre as relações étnico-raciais no Brasil e, em especial, em relação ao ensino da história e cultura afro-brasileira. É, por fim, considerando a história da recepção desse autor e realizando uma análise das interpretações mais recentes sobre o seu trabalho, discutiremos a possível atualidade de seu pensamento para uma reflexão das permanências da escravidão e do racismo estrutural na sociedade brasileira, com vistas à aplicação da legislação sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira. dos aspectos gerais da Lei 10.639 de 2003. Conforme mencionado, a promulgação da Lei 10.639 tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e particulares de todo o país. Essa promulgação alterou a Lei 9.394/96, que passou a vigorar acrescida dos seguintes artigos. Abre aspas. Artigo 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Artigo 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Fecha aspas. Brasil, 1996. Assim, o conteúdo programático referido pela lei deveria ser ministrado. Abre aspas. Parágrafo 2º. No âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e de história brasileiras. Fecha aspas. Brasil, 1996. Diante desta alteração, as escolas públicas, privadas e a própria sociedade contam com um documento legal que serve como orientação pedagógica e também como ferramenta exclusiva para efetivar a importância da história dos negros e seus direitos não apenas no âmbito escolar, mas em qualquer lugar, a qualquer momento. A Lei 10.639 de 2003 veio para corrigir as desigualdades, para conceber oportunidades iguais a todos e promover a obrigatoriedade do ensino para as relações étnico-raciais, envolvendo a história e a identidade. Tal lei não pode ser reduzida nas escolas a uma semana de apresentações ou a uma palestra de um representante da cultura negra, mas promover um amplo debate transversal acerca do que foi e do que é atualmente a história e a presença dos negros na sociedade, além de explicar corretamente o que é o racismo e como ele é praticado nos dias de hoje. As reflexões sobre o papel de Gilberto Freire a respeito da história das relações étnico-raciais no Brasil. É possível afirmar que Gilberto Freire foi um dos primeiros a destacar a importância do negro na formação da sociedade brasileira. A relevância que o autor concede ao conceito de miscigenação, na sua clássica obra Casa Grande e Senzala, 1933, define uma mudança no eixo norteador acerca das discussões sobre a formação da sociedade brasileira. A partir de Freire, abre aspas. O conceito de miscigenação deixou de ter uma conotação pejorativa para se tornar uma característica nacional positiva e o símbolo mais importante da cultura brasileira. Fecha aspas. Destaca Eduard Eric Telles, 2003, página 50. Contudo, há quem afirme que, para Freire, os negros sempre foram submissos, passivos e com um ótimo relacionamento com as outras culturas que aqui estavam estabelecidas. Para o autor, a Casa Grande e a Senzala eram duas estruturas com classes e raças extremamente diferentes, mas que viviam de maneira harmônica. Por isso, Freire também é considerado o fundador do mito da democracia racial no Brasil e visto por muitos como legitimador da desigualdade racial neste país. Como denuncia Carlos Alfredo Azenbaugh, 1979, página 241, abre aspas. O mito da democracia racial brasileira é indubitavelmente o símbolo integrador mais poderoso criado para desmobilizar os negros e legitimar as desigualdades raciais vigentes desde o fim do escravismo. Fecha aspas. Ou ainda, como afirma Maria Aparecida Silva Bento, 2002, página 48, abre aspas, ao postular a conciliação entre as raças e suavizar o conflito, ele, Gilberto Freire, nega o preconceito e a discriminação. Fecha aspas. Com isso, a importância do pensamento freireano, no que diz respeito à sua recepção, manifesta concepções divergentes. Se, por um lado, Freire é destacado pelas contribuições positivas que tiveram negros, índios e mestiços na formação da cultura brasileira, por outro, ele é apresentado como legitimador das desigualdades raciais no Brasil. Na sua apresentação para a reedição de Casa Grande e Senzala em 2003, Fernando Henrique Cardoso, 2003, página 22, destaca bem esse aspecto dúbio que o pensamento freireano apresenta. Abre aspas. É indiscutível, contudo, que a visão de mundo patriarcal de nosso autor assume a perspectiva do branco e do senhor. Por mais que ele valore a cultura negra e mesmo o comportamento do negro como uma das bases da brasilidade e que proclame a mestiçagem como algo positivo, no conjunto fica a sensação de certa nostalgia do tempo dos nossos avós e bisavós. Maus tempos, sem dúvida, para a maioria dos brasileiros. Fecha aspas. Sem desconsiderar as críticas, que consideramos certamente verdadeiras, acerca do pensamento freireano, como defensor de uma democracia racial no Brasil, queremos destacar os aspectos positivos e potencialmente ricos para a análise da permanência do ethos escravocrata em nossa sociedade. Gilberto Freire foi um dos primeiros pensadores sociais que buscou libertar o país da visão pessimista em relação ao negro e inseri-lo como sujeito, e não como mero objeto auxiliar mão de obra que acompanhou o português na formação do Brasil. Do papel de mero espectador, o negro passa a ser um dos protagonistas na formação da nação brasileira. Embora não apresente a grande diversidade que havia vindo da África e se misturado aqui, como Darcy Ribeiro apresenta em seus livros, abre nota. Darcy Ribeiro, 1995, traça as múltiplas origens do Brasil e sua diversidade. Destaca o crioulo, o indígena, o caboclo, o vaqueiro, o caipira e muitos outros que também representam a formação cultural do país. Fecha aspas, Freire apresentou uma história não mais de brancos e índios, mas também de negros. Tal protagonismo e influência podem ser observados a partir de vários trechos do seu livro Casa Grande e Senzala. Abre aspas. Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma e no corpo, a sombra, ou pelo menos a pinta do indígena e do negro. Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno, em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos quase todos a marca da influência negra. Da escrava ou sinhama que nos embalou. Que nos deu de mamar. Que nos deu de comer, ela própria amolengando na mão o bolão de comida. Da negra velha que nos contou as primeiras histórias de bicho e de mal-assombrado. Fecha aspas. Cardoso, 2003, páginas 367 e 368. Desse modo, a partir de Freire, não é mais possível pensar a formação da sociedade brasileira desvinculada da cultura afro-brasileira como constituinte e participante das raízes do país. Apesar de suavizar o conflito e de seu otimismo exagerado, Freire é ainda hoje uma das melhores fontes para entendermos a complexidade e abrangência do papel do negro na formação da sociedade brasileira, bem como pensarmos, com ele e ao mesmo tempo contra ele, porque ainda hoje identificamos a permanência do ethos escravocrata e racista em nossa sociedade. Da atualidade do pensamento freireano e o ensino da história e cultura afro-brasileira. Em uma abordagem tradicionalista do currículo escolar, é natural a celebração das narrativas que privilegiam os mitos da origem nacional. Ao apresentar e enfatizar a noção de conquista dos colonizadores sobre uma cultura incivilizada, tais abordagens favorecem a identidade das culturais dominantes frente a outras culturas, que são vistas como exógenas e folclóricas. Sob este aspecto, podemos afirmar que o currículo é um texto racial. Abre nota. Sobre as relações entre currículo e identidade e, mais especificamente, sobre a condição racial dos currículos escolares Tomás Silva, 2010. Fecha nota. É em virtude dessa perspectiva que a implementação da Lei 10.639 visa corrigir e evitar uma abordagem racista dos currículos escolares. O. Abre aspas. Artigo 26-A. Parágrafo 1º. Estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, bem como o resgate, a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Fecha aspas. Expresso no corpo da desta lei, não devem ser entendidos como temas transversais ao currículo, e sim como aspectos basilares a partir das quais os currículos devem ser construídos. Desse modo, deve-se evitar uma perspectiva simplesmente turista sobre o racismo, em que esse tema aparece somente em datas comemorativas ou em um ou outro momento em debates em sala de aula. Essa perspectiva tende a privilegiar uma abordagem que compreende o racismo como um comportamento simplesmente individual presente em determinados grupos. Com isso, toda a abordagem sobre o racismo é feita a partir do combate ao comportamento racista e ignora a real natureza do racismo em nossa sociedade. O racismo deve ser entendido como um fenômeno mais amplo, estruturalmente enraizado e institucionalizado. Sob esta perspectiva, entendemos que existem elementos no pensamento freireano que podem ser um forte aliado à implementação da Lei 10.639. Primeiro, por evidenciar a participação do negro na formação do país, e, assim, evitar uma leitura racista de nossa história sob a ótica do colonizador. Segundo, por identificamos em seu pensamento elementos que podem nos ajudar a entender a permanência do ethos racista em nossa sociedade. A nossa miscigenação não deve ser entendida como um simples conformismo, uma adaptação passiva das culturas dominadas frente à força do colonizador, mas como símbolo de resistência e de luta. Como confirma Freire, 2000, página 169, em Novo Mundo nos Trópicos, 1947. Abre aspas. Isto não implica que os brasileiros, pelo fato de serem portadores, no sentido sociológico, de uma civilização que deve ser considerada, em seus traços decisivos, rebento de uma civilização cristã de origem europeia, sejam apenas, e passivamente a expressão de uma civilização sub-europeia. Ao contrário, eles são, cada vez mais, ultra-europeus, e têm desenvolvido mais e mais formas novas, ou modificadas, de civilização ocidental no continente americano como preservação. Fecha aspas. Para Freire, 2000, a civilização brasileira não é uma mera extensão da Europa, uma nova Portugal. Ao contrário, ela deve ser compreendida como completamente nova, forjada a partir da noção de miscigenação, na qual o português é um dos fatores decisivos nessa mistura, mas não o principal. Nas palavras de Freire, 2000, página 83, surge no Brasil uma, abre aspas, nova e vigorosa cultura, não meramente sub-europeia ou colonial, porém brasileira. Fecha aspas. Tal postura metodológica deve ser essencial na elaboração dos currículos escolares sob a ótica da implementação da Lei 10.639. Deve-se procurar uma abordagem que não inferiorize a cultura nacional frente a culturas de matriz europeia, de etnia branca, originárias de clima temperado. É necessário evitar uma leitura negativa de nossa própria história, em que o brasileiro é percebido como dominado pelas emoções, animalizado, improdutivo e ignorante. Isso não significa positivar o modelo de colonização portuguesa e fazer uma defesa da existência de uma escravidão branda do Brasil colonial, como sugere Freire, 2003, página 160, em passagens como, abre aspas. Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas da América a que se constituiu mais harmoniosamente quanto às relações de raça. Fecha aspas. Tomar uma postura metodológica em que preconize a identidade nacional frente outras culturas na elaboração dos currículos não significa deixar de ser crítico e afirmar, com Freire, que tudo no Brasil dava certo, sem atrasos, sem interferências negativas. Outro ponto importante do pensamento freireano que pode nos orientar na implementação da Lei 10.639, diz respeito à compreensão quanto ao ponto de partida nas análises acerca dos problemas e das interpretações sobre o Brasil. A escravidão, para Freire, é uma das instituições mais abrangente e englobava todos os aspectos da vida no Brasil colonial, tanto no aspecto econômico como no social e cultural. Neste sentido, afirma Freire, 2003, página 326. Abre aspas. Sempre que considerarmos a influência do negro sobre a vida íntima do brasileiro, é a ação do escravo, e não do negro per si, que apreciamos. Ao lado da monocultura, foi a força que mais afetou a nossa plástica social. Parece influência de raça o que é influência pura e simples do escravo, do sistema social da escravidão. Fecha aspas. É esse sistema social da escravidão que deve ser nosso ponto de partida nas análises dos principais problemas do Brasil. Não há nenhum problema genuinamente brasileiro que não esteja diretamente ligado a esse sistema social da escravidão. Uma compreensão adequada desse sistema, assim como de sua influência sobre as relações raciais no Brasil, é de suma importância para compreendermos, sob uma matriz mais ampla, a permanência do racismo em nossa sociedade. É precisamente por isso que o sociólogo Gessé Souza entende Freire como o autor mais importante para a compreensão do racismo de ontem e de hoje no Brasil. Abre aspas. No Brasil, desde o ano zero, a instituição que englobava todas as outras era a escravidão. Fecha aspas. Souza, 2017, página 40. Desse modo, a releitura que o sociólogo Gessé Souza promove do pensamento freireano pode nos fornecer pistas para uma melhor abordagem sobre como o racismo está estruturalmente enraizado e institucionalizado em nossa sociedade, bem como fornecer elementos para uma melhor abordagem sobre o racismo. Souza, apesar de considerar Freire como um dos cofundadores do que ele chama de culturalismo racista, percebe elementos no pensamento freireano potencialmente ricos para uma nova interpretação do Brasil. Seu empreendimento consiste em ignorar as sínteses teóricas desse pensamento e focar nas abre aspas. Impecáveis reconstruções históricas e observações tópicas e pontuais. Fecha aspas. Souza, 2017. Página 41, que Freire nos legou. Para Souza, Freire nos legou um dos mais importantes conceitos para a compreensão do racismo na sociedade brasileira, o sadomasoquismo. Abre aspas. O fim do primeiro capítulo de Casagrande e Senzala fornece uma interessante chave explicativa social-psicológica do patriarcalismo. Esse capítulo é um esforço de síntese, que abrange o período de formação e consolidação do patriarcalismo familiar brasileiro, que constitui o período histórico analisado no livro. De certa forma, Freire retira todas as consequências do fato de que a família é a unidade básica, dada a distância do Estado português e de suas instituições, da formação brasileira e interpreta o drama social da época sob a égide de um conceito psicoanalítico, o de sadomasoquismo. Fecha aspas. Souza, 2017, página 46. Freire assinala que a partir de 1532 os portugueses resolveram estabelecer uma nova forma de colonização no Brasil. De um modelo de exploração, passou-se a estabelecer a formação de uma sociedade agrária sobre uma base mais sólida e permanente. Ele compreende pelo menos três aspectos fundamentais nessa nova sociedade: a agricultura da monocultura, o trabalho escravo e a família patriarcal. Foi sob uma economia de base agrária que se desenvolveu o patriarcalismo e o trabalho escravo no Brasil, como afirma Souza, 2000, página 75, ao comentar Freire. Abre aspas. A família patriarcal como que reunia em si toda a sociedade. Não só o elemento dominante, formado pelo senhor e sua família nuclear, mas também os elementos intermediários constituídos pelo enorme número de bastardos e dependentes, além da base de escravos domésticos e, na última escala da hierarquia, os escravos da lavoura. Fecha aspas. Tal modelo de colonização se deu, abre aspas, menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada do particular. Fecha aspas. Freire, 2003, página 32. Sem a regulação do Estado português, o patriarca, o senhor de engenho, dono de terras e escravos era a autoridade máxima dentro de seus domínios. Nesse ambiente de quase nenhuma regulação externa, o comportamento sádico pôde se enraizar de maneira permanente nas relações raciais no Brasil. Abre aspas. nas condições econômicas e sociais favoráveis ao masoquismo e ao sadismo criadas pela colonização portuguesa, colonização, a princípio, de homens quase sem mulher, e no sistema escravocrata de organização agrária do Brasil, na divisão da sociedade em senhores todo-poderosos e em escravos passivos é que se devem procurar as causas principais do abuso de negros por brancos, através de formas sadistas de amor que tanto se acentuaram entre nós, e em geral atribuídas à luxúria africana. Fechas aspas. Freire, 2003, página 210. Note-se bem que nessa passagem Freire subverte o argumento de que foi a luxúria africana a responsável pela característica sensível e sexual de nossa cultura e, portanto, de nosso atraso, muito em voga em círculos acadêmicos do final de século XIX e início do século XX, abre nota. Sobre as teorias racistas final de século XIX e início do século XX. Fecha nota. Schwartz, 1993. Ao contrário, o comportamento sádico é compreendido pelas condições econômicas e sociais da colonização portuguesa. É o senhor, o homem branco, em um ambiente de quase nenhuma regulação externa, que manifesta sem limites os seus impulsos primários. A proposta de Souza, 2000, em sua leitura de Freire, é extrair todas as consequências desse comportamento sadomasoquista em nossa sociedade. Para tanto, Souza, 2000, propõe uma leitura histórica desse conceito, na qual assume a tese do sociólogo alemão Norbert Elias de que toda atitude ou comportamento moral é consequência de um processo histórico de internalização de coerções externas. Nas palavras de Elias, 1994b, página 269. Abre aspas. A criança e o adolescente jamais aprenderiam a controlar o próprio comportamento sem o medo instilado por outras pessoas. Sem a influência desses medos criados pelo homem, o jovem animal humano nunca se tornaria um adulto merecedor do nome de ser humano, tal como a humanidade de ninguém amadureceria plenamente se a vida lhe negasse suficientes alegrias e prazeres. Os medos que os adultos consciente ou inconscientemente inculcam na criança sofrem nela uma precipitação e, daí em diante, se reproduzem mais ou menos automaticamente. Fecha aspas. Para Elias, a base da reprodutibilidade automática ou não de um comportamento depende necessariamente de um processo de aprendizagem de longa duração. Ou melhor, a automatização de inibições internas das pulsões primárias ocorre em virtude de uma regulação externa da conduta. A tese de Elias, em sua obra O Processo Civilizador, 1939, é a de que a noção de cidadania, como fundamento da sociedade que irá se formar a partir do século XVIII, é fruto de um processo histórico de longa duração que se inicia a partir das mudanças comportamentais da passagem da baixa à alta Idade Média, da sociedade dos cavaleiros guerreiros para a sociedade cortesã. A principal característica desse processo civilizatório é o controle das pulsões primárias, pois, diferentemente de uma sociedade de guerreiros, o aprendizado de viver no espaço público torna-se uma necessidade para o homem da corte. Com a noção de igualdade, essencial para as sociedades modernas, ocorrerá o mesmo. Não é dado e nem natural que sejamos considerados todos iguais. A noção de que possuímos os mesmos direitos e que, portanto, somos todos humanos também é fruto de um processo de aprendizagem de longa duração, que se inicia na sociedade cortesã e culminará nas sociedades democráticas. O que Souza, 2017, sugere é que no Brasil esse processo ocorreu de outra maneira. Diferentemente da Europa, nossa sociedade não era uma sociedade cortesã no século XVI, XVII e início do século XVIII, e sim uma sociedade escravocrata. É evidente que nosso processo civilizador ocorre de outra maneira. Abre aspas. Como, nesse caso o europeu, inexiste o corte ontológico típico do escravismo entre gente e não gente ou humano e sub-humano, passa a operar um mecanismo que permite generalizar esse novo tipo de sensibilidade emocional em relação ao sofrimento, quer ele seja dor e sofrimento alheio ou próprio. As garantias universais que a noção de cidadania irá proteger sob a forma de direitos individuais genéricos e intercambiáveis pressupõem esse processo de aprendizado social de uma nova sensibilidade que passa, de modo crescente, a reagir com repulsa a qualquer forma de violência e humilhação excessiva ou gratuita. Fecha aspas. Souza, 2017, página 47. Mas nosso berço é a escravidão e ela não pode ser ignorada na explicação de nosso processo civilizatório. Voltando a Elias, a reprodução automática ou não de um comportamento depende necessariamente de um processo de aprendizagem que leva em conta coerções externas. Ou seja, se inversamente não existir esse processo de coerção externa, o comportamento que se automatiza e se reproduz é aquele que não sofreu coerções. No Brasil colonial, pelo seu isolamento social, sem quase nenhuma coerção externa, foi a atmosfera perfeita para o desenvolvimento do descontrole das pulsões primárias. Abre aspas. Freire percebe, claramente, que a direção dos impulsos agressivos e sexuais primários depende em grande parte de oportunidade ou chance, isto é, de influências externas sociais. Mais do que predisposição ou de perversão inata. Fecha aspas. Souza, 2017, página 49. Para Souza, 2017, página 49, em sua leitura de Freire, a reprodução e automatização que ocorreu no Brasil foi a do comportamento sadomasoquista. Abre aspas. É precisamente como uma sociedade constitutiva e estruturalmente sadomasoquista no sentido de uma patologia social específica, onde a dor alheia, o não reconhecimento da alteridade e a perversão do prazer transformam-se em objetivo máximo das relações interpessoais que Gilberto Freire interpreta a semente essencial da formação brasileira. Fecha aspas. O que se enraizou e institucionalizou no Brasil foi um tipo peculiar de relação social na qual se automatizou o comportamento racista, entre gente e não gente, entre humano e sub-humano. Note-se bem que, a partir da leitura de Souza, 2000, Freire subverte mais uma vez o argumento tradicional que culpa o negro como o elemento corruptivo de nossa sociedade e de nosso atraso. O elemento que explica, mais do qualquer outro, os nossos problemas sociais é a escravidão e o tipo específico de relação social que dela engendrou-se, isto é, o sadomasoquismo. Abre aspas. A verdade, porém, é que nós é que fomos os sadistas, o elemento ativo na corrupção da vida de família, e moleques e mulatas o elemento passivo. Na realidade, nem o branco nem o negro agiram por si, muito menos como raça, ou sob a ação preponderante do clima, nas relações do sexo e de classe que se desenvolveram entre senhores e escravos no Brasil exprimiu-se nessas relações o espírito do sistema econômico que nos dividiu, como um Deus poderoso, em senhores e escravos. Dele se deriva toda a exagerada tendência para o sadismo característica do brasileiro, nascido e criado em casa grande, principalmente em engenho, e a que insistentemente temos aludido neste ensaio. Fecha aspas. Freire, 2003, página 247. Quanto a isto, poderia-se questionar se o fim da escravidão no Brasil, de alguma maneira foi capaz de dilapidar os elementos sádicos de nossa cultura e de construir formas mais saudáveis de sociabilidade. Em resposta, o pensamento freireano nos fornece elementos que reforçam a tese de que a abolição da escravidão não ocorreu em virtude da constituição de uma nova sensibilidade em relação à dor alheia ou da internalização da consciência da igualdade humana. Ao contrário, mesmo após a abolição se via o esforço por parte da elite branca brasileira de preservação do ethos escravocrata e racista. Freire, 2003, página 243, em uma longa passagem em alusão ao livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, nos fornece um exemplo significativo da perpetuação do sadismo brasileiro. Abre aspas. Não há brasileiro de classe mais elevada, mesmo nascido e criado depois de oficialmente abolida a escravidão, que não se sinta aparentado do menino Brás Cubas na malvadeza e no gosto de judiar com o negro. Aquele mórbido deleite em ser mal com os inferiores e com os animais é bem nosso, é de todo menino brasileiro atingido pela influência do sistema escravocrata. Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, confessa o herói das memórias póstumas de Brás Cubas. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher do doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça, e eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias, punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava-lhe 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um, ai, nhonho. Ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Esconder os chapéus das visitas, deitar reibos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas, e outras muitas façanhas deste jaez, eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração, e se às vezes me repreendia, à vista de gente, fazia-o por simples formalidade, em particular dava-me beijos. Fecha aspas. É sob o prisma das relações sociais sadomasoquistas que podemos entender por que mesmo com a abolição a escravidão não foi superada. Após a abolição, os negros viram-se imersos em uma condição de subsistência, entregues à própria sorte. Como elucida Florestan Fernandes, em entrevista concedida à revista da USP, publicada postumamente em 2006, após a escravidão os negros. Abre aspas. Formando uma espécie de escória da grande cidade, vendo-se condenados à miséria social mais terrível e degradante. Fecha aspas. Tal constatação leva o autor a concluir que, abre aspas. Apesar de seus ideais humanitários, o abolicionismo não conduziu os brancos a uma política de amparo ao negro e ao mulato. Fecha aspas, Fernandes, Nogueira, Pereira, de 2005 a 2006, Página 174. Tal amparo dos brancos ao negro só seria possível a partir do aprendizado de uma sociabilidade que inibisse o comportamento sádico que inexistiu no Brasil. Ao contrário, o que se perpetuou foi uma sociabilidade constitutiva e estruturante sadomasoquista. A cegueira de alguns quanto ao sofrimento alheio, bem como a tentativa explícita de ignorar o nosso passado escravocrata, somente pode ser entendida se levarmos em conta a inexistência de um aprendizado de longa duração quanto ao reconhecimento da alteridade e, em contrapartida, da manutenção da reprodução automática do ethos escravocrata e racista em nossa sociedade. A manutenção desse ethos, a distinção ontológica entre gente e não gente, entre humano e sub-humano somente se deixa entender a partir dos desdobramentos e das consequências que as relações sociais sadomasoquistas nos legarão. Não é de se espantar, portanto, que políticas públicas que visam reparar as distorções sociais de nossa herança escravocrata encontram ainda hoje fortes resistências. Abre nota. Para mais dados sobre a desigualdade racial brasileira, Chicacho, 2002, Jacolde e Beguin, 2002. Fecha nota. Nessa medida, a aplicação da Lei 10.639 deve ser entendida como um importante instrumento de combate ao racismo no Brasil. Não simplesmente sob a perspectiva de combate ao comportamento racista, mas sob seus aspectos institucionais e estruturais. Na formação de uma nova sensibilidade em que se reconheça não somente a importância do negro na formação do país, mas que, sobretudo, perceba que ainda precisamos superar a escravidão. Tal formação só será possível a partir do momento em que entendermos o mundo que a escravidão nos legou. Acreditamos, portanto, que o pensamento freireano e, mais precisamente, a releitura propostas por Souza, 2000, da obra do pensador pernambucano, nos fornece elementos para uma melhor abordagem sobre o racismo e, com isso, uma melhorar implementação desta lei no espaço escolar brasileiro. Considerações finais. resultado de décadas de debates e de lutas por parte de intelectuais e de integrantes do movimento negro, a Lei 10.639 representou um importante passo no sentido de se combater o racismo no Brasil, a partir do momento em que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas salas de aula de todo o país. Transcorridos mais de 15 anos desde a sua implantação, muitos foram os autores que buscaram pensar os ganhos e as limitações práticas dessa legislação, assim como as possibilidades teóricas associadas à aplicação da Lei 10.639 no ambiente escolar brasileiro. No caso do presente artigo, visamos discorrer sobre os possíveis ganhos teóricos que a utilização de elementos da obra de Gilberto Freire poderia acarretar para pensarmos o fenômeno da escravidão de uma maneira mais pormenorizada tanto no ensino da história do Brasil, quanto na análise do racismo na sociedade brasileira contemporânea. Nesse sentido, sem desconsiderar os limites e as críticas já há muito estabelecidas à obra freireana, sobretudo a noção de democracia racial, buscamos trazer à tona os aspectos do trabalho do pensador pernambucano capazes de produzir novas interpretações e de evidenciar de forma mais complexa as permanências de aspectos da escravidão no Brasil do presente século. Foi na esteira de tais objetivos que buscamos esclarecer o significado e a importância de trabalhos como Casa Grande e Senzala naquilo que alguns intérpretes enxergam como a tentativa freireana de positivar a partir de conceitos como o de miscigenação as contribuições do negro no processo de formação histórica do Brasil. Além do caráter inovador dessa interpretação, expusemos em recurso a leitura de Gessé Souza, 2017, sobre Elias e o processo histórico de internalização de coerções externas inerente à modernização, como o intelectual recifense produziu uma análise socioantropológica do decurso histórico brasileiro na qual é possível perceber a prevalência da violência escravista sadomasoquista em sua essência em nossa cultura, em nossas instituições e nos mais elementares dos nossos modos de sociabilidade mesmo no período do pós-abolição. Finalmente, com a releitura desse clássico do pensamento social brasileiro, visamos trazer à tona ferramentas conceituais capazes de fomentar práticas de ensino mais complexas e capazes de esclarecer de forma mais ampla o caráter capilar da escravidão e de sua herança racista na história de nosso país. A construção de uma nova sociabilidade, que suplante os elementos sádicos de nossa cultura, depende necessariamente do reconhecimento que a escravidão ainda não foi superada. Defendemos que esse reconhecimento passa necessariamente por uma melhor compreensão dos aspectos estruturais do racismo. É nesse sentido que Freire pode ser um forte aliado à implementação da Lei 10.639. Afinal, em uma sociedade atravessada pela desigualdade e pelo racismo estrutural, é seguro afirmar que as referências ao binômio Casa Grande e Senzala em suas inúmeras derivações conceituais e manifestações cotidianas em sala de aula farão todo o sentido para a maior parte dos nossos discentes nas salas de aula do ensino básico. Referências: Almeida, Marco Antônio Bettini, Sanches, Lívia. Os Negros na Legislação Educacional e Educação Formal no Brasil, Revista Eletrônica de Educação, São Carlos, V10, N2, P234-246, 2016. Disponível em http://www.reveduc.ufscar.gr/index.php/reveduc/article/viofile/1459/500. Acesso em 5 de outubro de 2018. Araújo, Juvenal. Os 15 anos da Lei 10.639. São Paulo, 12/01/2018. Disponível em https://www.geledes.org.br/us-15-anos-da-lei-1069/. Acesso em 1 de abril de 2019. Barreto, Lima. Recordações do escrivão Isaías Caminha. São Paulo, Penguin e Companhia das Letras, 2010. Bento, Maria Aparecida Silva. Branqueamento e Branquitude no Brasil em Carone, Ireie, Bento, Maria Aparecida Silva, org. Psicologia Social do Racismo. Petrópolis, Vozes, 2002. Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/civil-03/constituical-constituical.8m. Acesso em 2019. Brasil Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 de 1989. Disponível em http://www.planalto.gov.br/civil-03/leis/l7716.8m. Acesso em 2019. Brasil Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24/10/1996. Disponível em http://portal.mec.gov.br/sid/arquivos/pdf/trescola/leis/lin9394.pdf. Acesso em 15 de novembro de 2018. Brasil Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003. Institui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10/2003. Disponível em http://www.planalto.gov.br/civil-03/leis/2003/l10.639.8m. Acesso em 16 de abril de 2019. Brasil Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 de agosto de 2012. Disponível em http://www.planalto.gov.br/civil-03/ato-201-2014-2012-lei-l1271.8m. Acesso em 16 de abril de 2019. Brasil Decreto 7.824, de 11 de outubro de 2012. Regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 de outubro de 2012. Disponível em https://www.camara.leg.gr/legim/fed/decreto/2012-decreto-7824-1-outubro-2012-77438-publicacaoriginal-13767-p.html. Acesso em 16 abril de 2019. Brasil Lei 12.990, de 9 de junho de 2014. Reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 de junho de 2014. Disponível em http://www.planalto.gov.br/civil-03/ato-201-2014-2014-lei-l1299-0.8m. Acesso em 16 de abril de 2019. Cardoso, Fernando Henrique. Prefácio. In, Freire, Gilberto. Casa Grande e Senzala, formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 47 ed. São Paulo, Global, 2003. Elias, Noubart. O processo civilizador. Uma história dos costumes. Rio de Janeiro, Zahar, 1994-A. V1. Elias, Noubart. O processo civilizador, formação do Estado e civilização. Rio de Janeiro, Zahar, 1994-B. V2. Fernandes, Florestan, Nogueira, Horaci, Pereira, João Baptista Borges. A questão racial brasileira vista por três professores. Revista USP, São Paulo, N68, p. 168179, 10/fevereiro de 2005 a 2006. Freire, Gilberto. Casa Grande e Senzala, formação da família brasileira sobre o regime da economia patriarcal. 47 ed. São Paulo, Global, 2003. Freire, Gilberto. Novo Mundo nos Trópicos. Rio de Janeiro, Topbooks, 2000. Guimarães, Antônio Sérgio Alfredo. Racismo e Antirracismo no Brasil. São Paulo, ed. 34, 1999. Azenbaugh, Carlos. Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil. Rio de Janeiro, Graal, 1979. Jacoldi, Luciana, Beguin, Nathalie. Desigualdades Raciais no Brasil, um balanço da intervenção governamental. Brasília, DIRF, IPEA, 2002. Miranda, Claudia, Lins, Mônica Regina Ferreira, Costa, Ricardo César Rocha da Relações Étnico-Raciais na Escola, Desafios Teóricos e Práticas Pedagógicas após a Lei 10.639. Rio de Janeiro, Quartet, Faperj, 2012. Munanga, Cabengeli. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, Identidade Nacional versus Identidade Negra. Petrópolis, Vozes, 1999. Nogueira, Horaci. Tanto Preto quanto Branco, Estudos de Relações Raciais. São Paulo, T.A. Queiroz, 1985. Pereira, Márcia Moreira, Silva, Maurício. Percurso da Lei 10639-03, Antecedentes e Desdobramentos. Linguagens e Cidadania, Santa Maria, V14, N1, P112, 2012. Ribeiro, Darcy. O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1995. Rocha, Luiz Carlos Paixão da Políticas Afirmativas e Educação, a Lei 10639-03 no contexto das políticas educacionais no Brasil contemporâneo. 2006 Dissertação, Mestrado em Educação e Trabalho, Universidade Federal do Paraná, 2006. Santos, Jevanilda. Relações Raciais e Desigualdade no Brasil. São Paulo, Celo Negro, 2009. Quarks, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário, cor e raça na sociabilidade brasileira. São Paulo, Claro Enigma, 2012. Chicacho, Sônia Thier. Org. Desigualdade Racial, Indicadores Socioeconômicos, Brasil, de 1991 a 2001. Brasília, DIRF, IPEA, 2002. Silva, Iraneide Soares da As Inquietações no Currículo Educacional a partir da Lei 10639-03. PADE, Brasília, DIRF, V1, N2, P33 IFEN 51, julho/10/2007. Silva, Tomás Tadeu da Documentos de Identidade, Uma Introdução às Teorias de Currículo. 3 ed. Belo Horizonte, Autêntica, 2010. Souza, Gessé. A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro, Lia, 2017. Souza, Gessé. Gilberto Freire e a Singularidade Cultural Brasileira. Tempo Social, São Paulo, V12, N1, p69-100, 2000. Disponível em http://www.cielo.gr/pdf/ties/v12n1/v12n1a05.pdf. Acesso em 15 de fevereiro de 2019. Teles, Eduard Eric. Racismo à Brasileira, uma nova perspectiva sociológica. Tradnad Zeda Rodrigues Marques e Camila Olsen. Rio de Janeiro, Relume do Mará, 2003.